se calhar pensavam que o Otávio Machado podia substituir o Adão Mendes no Benfica.
Tem conhecimentos disso, Miguel, o Otávio teve uma grande escola. Na década de 80 e 90, o Otávio teve uma grande escola.
Hoje, sobre sem
isso.
Jorge Costa no estúdio da Águia Azul, Sintra em Feirense. Miguel Avelar, são Abubakar e Ricardo Pereira que fazem toda a diferença, ou é mesmo o dedo de Sérgio Conceição para um Dragão que, comparativamente com o Dragão, face à mesma altura da pré-época, parece substancialmente melhor?
Sim, ontem, por acaso, tive tempo para ver o jogo Vitória de Guimarães Futebol Clube de Porto. É um jogo de pré-época, deu pouco.
Viu aquele penaltizito?
Por acaso, e é penalti. E é penalti, sem aquele que eu em cima dele.
É penalti, não o árbitro
não marcou. Não marcou, nem o vídeo.
Nem
o vídeo.
Exatamente.
Isso agora, só para. Eu dou os parabéns ao Porto por uma coisa. O Porto, pela equipa que jogou ontem e a tática que usou, está a provar que não são os meios que ganham campeonatos. É jogar com dois gajos na frente.
Não, eu estou, tenho outra opinião. Acho que eu, ontem
foi, é uma diferença abismal.
Foi o primeiro jogo que vi, e o que vi do Porto foi o que já tinha realçado a semana passada. Acho que o Porto está a pressionar mais à frente, o Porto não está a deixar jogar, o Porto não está a deixar construir, o que é bom. O Porto tem que se assumir como uma equipa para ganhar, não pode jogar como o Senhor no Espírito Santo jogava, dava 40 metros, punha a defesa quase na grande área da própria equipa, e isto era o que acontecia. Agora, também estou um bocado preocupado. Esta tática é uma tática, o Nuno também utilizava muito esta tática. Acho que com equipas fechadas o Porto vai ter muitas dificuldades. O Porto não tem uns extremos que abram espaços. O Porto está a se afiar só naquela dupla atacante, que poderá dar frutos, mas o Porto também não tem mais ninguém para substituir. Agora sim, o Porto ontem fez uma primeira parte espetacular, a jogar um futebol bonito, a jogar um futebol de pé para pé, um futebol entretido, a criar situações de golo, a fazer golos em situações que praticamente o ano passado falhava quase sempre. Estou a gostar da mística, estou a gostar da sua exposição. Já tinha dito a semana passada, e o Porto está a fazer uma boa equipe. Este ano acho que está atrás do Benfica e do Sporting, claramente. Não só porque o Sporting tem uma equipa com contratações excelentes. Não sei se Jorge Jesus conseguirá pôr a máquina a funcionar em pleno, agora que tem excelentes jogadores. Estou-me a lembrar de Bruno Fernandes, um jogador espetacular. O Coentrão certamente poderá ser uma mais-baleia. Se o Sporting conseguir buscar um lateral direito e buscar mais um homem ali para o setor intermediário, se o William Carvalho se comprovar a sua saída, acho que o Sporting poderá formar uma excelente equipa, porque tem um naipe de jogador excepcional, reforçou-se cirurgicamente com jogadores de enorme baleia, de enorme potencial, e acho que o Sporting, pelo que eu vi no Mónaco...
Estás a colocar o Sporting acima do Benfica e do Porto, então?
Eu só não coloco o Sporting acima do Benfica e do Porto, porque constantemente há guerrilhas, e nisto o presente Sporting tem uma cota à parte, porque o presidente do Sporting demonstra pouca experiência no mundo futebolístico, e eu não estou a tirar mérito ao homem, porque acho que ele fez um excelente trabalho, mas agora desgasta-se com tudo e com todos. Ele, se fosse uma pessoa inteligente, nunca tinha dado troco ao que o Otávio tinha dito, porque o que o Otávio queria era ser espicaçado para depois abrir a boca com coisas que se calhar não é verdade, ou se é verdade. O Otávio é uma pessoa que, no mundo de futebol, é uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa sem formação, uma pessoa que viveu sempre à custa destas guerrilhas. Foi posto no Sporting, não sei porquê, mas foi também para dar voz à guerrilha, para tentar tirar o pressão ao presidente do Sporting, coisa que ele nunca soube entender, porque o presidente do Sporting tem o coração à beira da boca, não temos a menor dúvida. Bruno Carvalho tem que se convencer que, se quiser ser campeão, e tem equipa para isso este ano, não tenho a menor dúvida, contratou muito e bem, não sei se poderá formar uma boa equipa, mas acho que Jorge Jesus, se lhe der tranquilidade, se lhe der pouco espaço de manobra para aquelas conferências de imprensa, se lhe cortar muitas vezes o peio, se o deixar trabalhar...
Isso já são muitos cheios, não é?
Sim, mas isto... Mas isto
se tomar pontos...
Sim!
Isso possível mais que os outros...
Sim, mas acho que o grande problema do Sporting é estas guerrilhas constantes que não têm nada a ver com o futebol, porque acho que tem um excelente treinador, é um homem com provas dadas no futebol português, é um homem que trabalha muito bem, foi ele que catapultou o Benfica para estes níveis, porque Rui Vitória não fez mais que aproveitar o livro que ele deixou, o guião, e não tenho a menor dúvida que Jorge Jesus foi ele que fez renascer a Esperança Vermelha, porque fez 4, 5, 6 épocas excepcionais. Era um futebol, era um, como eles eram, um rolo compressor, como eu nunca vi aqui em Portugal. Catapultou os jogadores que estavam esquecidos no, na montra do Benfica. Fez jogadores que valiam pouco ou nada valer 30 milhões. Estou-me a lembrar de Coentrão, estou-me a lembrar de muitos outros, Rábio Garcia. É um treinador que, se o deixar trabalhar, e era o que ele tinha no Benfica, ele tinha uma estrutura forte, que o deixava trabalhar e que tratava do, do resto. E o que é certo é que Jorge Jesus, com esta...
Essa da estrutura também dava pano para mangas, não é?
Sim, porque o Benfica, falamos da estrutura, não é só futebol, a falar de futebol, porque temos os Adões e os Capelas, e isso tudo é, faz parte da estrutura. E o,
os Herreras.
E o Jorge Jesus é um expert na matéria. Agora vamos ver se ele tem roupa este ano para, para acompanhar o Benfica. E penso que o Porto estará na luta. Acho que vai ser um campeonato espetacular. Acho que vão ser 3 equipas ali a lutar titanicamente pelo, pelo troféu. O Benfica é uma incógnita pelo excesso de jogadores, que ninguém compreende aquele interposto de jogadores. Muitos para a mesma posição, têm extremos quase para que dá para fazer 5 equipas, têm pontas de lança que sobra, têm médios que sobra. Agora, temos um problema atrás, que o Benfica não, não se está a precaver pela estrutura defensiva. Está a vender tudo, tudo e todos, os bons, e não se está a precaver. E eu penso que o Benfica poderá ter muitos dissabores na, na reta, na, na reta defensiva da, da equipa, porque eu não estou a ver o Júlio César a sair dos postos, porque é um guarda-redes veterano que já não tem as capacidades que tinha o Ederson. É, não estou, o Luizão está, está a gasto, serve aqui para o campeonato nacional e para jogar com equipas do 7º, 8º para baixo, porque já é um jogador sem capacidade de recuperação. Não estou a ver um Jardel parado há um ano a conseguir entrar, a pegar destaca. Grimaldo é uma incógnita, porque é um jogador que joga 3 meses, está 5 parado. O lateral direito ainda não vi nada, vi o Pedro Pereira e este jovem, o Buta, que estão a querer compará-lo a Nelson Semedo, mas acho que não tem roupa para isso. Por isso, o que eu noto é um Porto alegre, um Porto com outra cultura desportiva, um Porto com outra abnegação. E a única incógnita que eu continuo a não compreender é que Nuno Espírito Santo continua a contratar os eternos suplentes do Futebol Clube Porto. E isto é que o futebol tem que compreender. Eu não consigo compreender como
não
é que...
Não se pode explicar isso.
Eu não consigo compreender como é que um jogador, um treinador, sai de uma equipa onde tinha 3, 4 jogadores que eram com tempo escasso de jogo, e agora já vêm 3 jogadores que eram suplentes dele e que os levam para uma segunda divisão inglesa. Alguém havia de me explicar isto?
Eu digo-te onde é que está a resposta. Telefona para o Hospital São João e pergunta ao homem porquê.
Eu não compreendo, sinceramente não compreendo. Agora que sinto que Sérgio Conceição vai dar muito, muito mais alma a esta equipa de Porto, vai dar muito mais compromisso a esta equipa de Porto, vai pôr aqueles meninos a correr, porque estou a ver que quem não correr vai saltar fora da carruagem.
Vamos perceber através do Leão, como é que o Leão reage a um Dragão tão preocupado com o Leão. Isto não costuma acontecer, não é? O Dragão costuma estar bem mais preocupado com a Águia do que com o Leão.
E costuma haver aliança.
Não há dúvida que estes resultados, e voltando ao início da nossa conversa, estes resultados para a época, mexe um bocadinho com a forma das pessoas pensarem.
Se calhar mais as exibições, não é?
De analisar as imagens das exibições. O Benfica não está a fazer grandes exibições, o Benfica está, perde com qualquer equipa secundária. O Sporting, mesmo perdendo, acaba por, neste jogo, fazer uma grande exibição e ganhar ao campeão francês, e está a fazer boas contratações, tirando uma outra situação. Acho que o Sporting está-se a reforçar bem. Se Coentrão vier fisicamente bem, o Bruno Fernandes é um jogador que já não precisamos de falar muito sobre ele, porque é um jogador de grande qualidade. Tenho o Dumbiá, tenho aquele argentino, portanto são todos jogadores que à partida podem acrescentar qualidade ao plantel do Sporting. Se realmente, principalmente o William de Carvalho e o Gelson não saírem do Sporting, o Sporting fica com uma equipa que vai trazer receio aos portistas, que é o caso aqui do Miguel. O Sporting tem capacidade para fazer um campeonato extraordinário, para ficar claramente à frente do Porto e do Benfica, porque tem melhor equipa, porque tem
ficar
melhor
treinador. Claramente isso é...
Porque tem melhor equipa, porque tem melhor treinador, poderá não ter a melhor estrutura. Isto vai depender tudo, sinceramente, dos primeiros jogos. Penso eu. O Porto também está a correr um risco muito grande. Eu não sei se o Porto tem jogadores para o seu treinador jogar desta maneira. Isto de jogar sempre para a frente e pôr a pressionar a entrada da área e descurar a defesa, tem que ter realmente jogadores para correr muito, e eu acho que ele tem neste momento apenas o Danilo, e até esse parece-me que vai sair. Não estou a ver nenhum jogador daqueles do meio campo para a frente a vir atrás quando for necessário defender, e não acredito, por muito que o Sérgio Conceição lhes incute essa responsabilidade, que o Brahim, que aquele miúdo espanhol, que o Corona, que o outro brasileiro que veio do Guimarães,
o Otávio.
Que sejam jogadores
para... O espanhol, o Oliver, não é?
O Oliver, que sejam jogadores para vir atrás defender, não acredito. E depois dele estar na frente, a jogar com um Sporting ou a jogar com um Benfica, pode-lhes trazer dissabores. Mas acredito, e eu vi o Porto com o Guimarães, e tirando esta brincadeira do penalti, eu gostei muito do Porto. O Porto fez uma excelente exibição. O Sérgio Conceição é um bom treinador, está a fazer o seu trabalho. Eu não tenho dúvidas que com um bom plantel faria uma grande equipa e eram candidatos número um ao título nacional. Está um bocado limitado, tem aqueles 12, 13 jogadores de muita qualidade, com um nível de qualidade do Benfica e dos jogadores do Benfica e dos jogadores do Sporting, mas uma lesão, um inverno mais pesado, jogos mais assíduos, podem trazer alguns problemas para o Porto, e o Porto não tem condições de ir contratar jogadores para melhorar o seu plantel. Pelo que me apercebo, são estes. Se agora se vender o Danilo, mas vai ser um rombo muito grande na sua estrutura, poderá haver dinheiro para ir buscar ali mais um ou dois, mas o Porto está muito deficitário em termos de número de jogadores de qualidade. O Sporting não, se não fosse os problemas internos, o presidente constantemente tem sempre necessidade de criar aqui alguns atritos, criar aqui alguns anticorpos, de criar aqui algumas, parece que é aquela sensação de não estão concentrados naquilo que é importante. É isso de chegar abraçado ao Jesus e de mão dada, isso faz parte, isso é um sinal para fora, um sinal importante. Agora, era mais importante que aquilo fosse mesmo sentido, que não seja apenas para o Otávio ver. Isso é que é um problema. E é estas coisas que os sportinguistas não sabem quantificar, nem aquilatar, e que nos pode trazer alguns dissabores. Mas acredito que seja o ano do Leão, e ao fim de 15 anos que o Sporting possa festejar um título, porque é importante, o Sport precisa, o futebol português precisa. Isto de o Benfica ganhar muitas vezes e o Porto ter ganho muitas vezes antes, isto pôs o Sporting quase a não contar para o Totobola, como dizia ontem um sportinguista. Hoje o Sport já conta, e é preciso contar ganhando títulos para estar equiparado ao Porto e ao Sport.
Mas há uma fase em que o Sporting, à exceção do campeonato, o Sporting ganha esses títulos. Fecha uma temporada a ganhar a Taça de Portugal, abre a temporada a ganhar a Supertaça, não conseguindo o campeonato, não é? Mas o Leão não anda assim tão afastado dos títulos.
Não, nós se formos a falar do Sporting nestes últimos 10 anos, eu lembro-me, ficámos em sétimo, fomos uma ou outra vez que nem sequer à Taça UEFA fomos, ficámos a 20 pontos do primeiro. Está a falar realmente o caso do Marco Silva, mas sinceramente...
E depois com o Jorge Jesus?
Com todo o respeito, o Marco Silva, que até sou amigo dele, não era, e conheço um bocadinho, não era treinador para o Sporting. O Leonardo Jardim foi um treinador que só saiu porque o Sporting recebeu e não tinha capacidade para o manter, e no tempo do Paulo Bento fizemos bons campeonatos. O segundo lugar, para quem não ganha, ficar em segundo é muito bom, mas o Sporting tem, uma vez por todas, que pensar que ficar em segundo é o primeiro dos últimos, e tem que tentar ficar em primeiro, porque é preciso ficar em primeiro. E o Sporting estava um bocado adormecido, não havia capacidade financeira para ir-se buscar grandes jogadores. Agora eu não sei onde é que eles vão buscar o dinheiro. Agora o que é certo, ainda não vi ninguém a berrar, nem ninguém a dizer que lhe devem. O que é certo é que se vai buscar jogadores de 9 milhões, de 10 milhões, de 8 milhões, e isso constantemente. E vende-se jogador de 30, jogadores por 30,
45.
45. Portanto, isso é uma faceta no Sporting que eu não me recordo, sinceramente, de existir nos últimos anos.
Mas atribui isso a Jesus ou a Bruno Carvalho?
Eu atribuo aos dois. É o lado positivo destas duas figuras incontornáveis do Sport atual, que é o treinador e o presidente. É pena eles estragarem o de bom que têm nestes pequenos programas, pormenores, ainda agora esta história do Otávio. Isto só falta, não sei o que é preciso mais no Sporting para eles estarem sempre, eles próprios, a levar o Sporting para baixo em vez de o levantar para cima, quando tem outras coisas tão boas que eles têm que conseguir fazer, e temos que dar mérito quer ao treinador, quer ao presidente.
Xavier, quando ouves um Dragão mais preocupado com o Leão do que com a Águia, ficas chateado ou não?
Não. Eu compreendo. Que eu recordo-me a primeira pré-época do Rui Vitória, nós levávamos 3 secos de mexicanos, levávamos 5-0 de mais não sei quem, mais não sei o que mais. Por isso é que eu já o disse a semana passada, eu deixei de valorizar muito os resultados dos jogos.
Mas perdeu também 3-0 sem mexicanos em casa com o Sporting.
Sim, mas foi
e não tinha nenhum.
Espero que outra vez este ano e acabe o campeonato em primeiro. Isso... Eu ganhar aos grandes não é o meu campeonato.
Fátima foi há 100 anos,
campeonato
e foi só uma vez.
Porque eu lembro-me do Coadrians, um mal amado do Porto, perdeu os jogos contra o Benfica e foi campeão. E o que está na história desse treinador é que ele foi campeão.
Mas foi Alvalade ganhar.
Mas perdeu os dois jogos contra o Benfica.
E o Porto em 2 anos não ganhou
nenhuma vez ao Porto e foi campeão.
Mas o Benfica, se perder os dois jogos que o Sporting na próxima época, não é campeão.
Pronto, não sei. Eu sei é que acho que o Benfica se reforçar...
E atenção que o Sporting não ganhou os dois jogos ao Benfica, se ganhar será campeão.
O Benfica tem uma coisa de bom. O Benfica joga pouco. Com o Rui Vitória, o futebol não é nada atrativo. Uhum. É a minha opinião. Agora que tem uma coisa de bom. Tem ali 3, 4 pontas de lança, que faz golo em qualquer parte. Porque o Benfica, o futebol é pontapé para a frente, para as linhas, cruzamentos e
Miguel,
aparece sempre.
Mas era aí que eu queria chegar, o mérito está aí.
Pronto,
o presidente falou, vamos buscar 8, 10, 12 milhões. O Benfica foi buscar um ponta de lança.
Exatamente.
Pelo que eu vi.
Eu também gostei dele.
É um ponta de lança tremendo. Sabes quanto é que ele custou?
Foi bem a custo zero.
O prémio da assinatura.
Pronto, mas o Carrilho
mas
também,
isto,
o
por Carrilho isso é que
também digo,
ganhar,
zero,
ganhar não é só... Não, nada acontece por acaso. Tem que ter um bom
mas
departamento.
Mas não tem exemplos do Benfica.
Sim. O que eu estou a dizer é...
O Gimenez custou 25. E este veio substituir
o Gimenez. E vamos saber por quanto é que ele vai ser vendido.
Até pode ser vendido por 100.
Sim, mas é...
O negócio vale o que vale.
Mas o Gimenez... O
agora,
na minha
ele não vale 5, não vale.
Eu já não concordo tanto. O Gimenez nos dois...
Se valesse mais de 5, jogava.
Mas ele nas horas decisivas dos dois campeonatos, o Gimenez apareceu. E quando foi preciso, ele apareceu. Foi um jogador decisivo. Não acho que seja um ponta-lança, o melhor ponta-lança do Benfica. Não é. Não é o melhor ponta-lança do Benfica, mas também não acho que seja também assim tão
fraco. O Gimenez, se não estivesse no Benfica, o Benfica tinha sido campeão na mesma, porque em vez de jogar ele, jogava um metro e golo. Portanto, ele só jogou porque o treinador tem tantos, e de vez em quando tem que pôr alguns a jogar. É quase como o Carrilho. Que eu acho que não custou nada ao Benfica, passou de 12 milhões, mas não custou nada ao Benfica.
Foi claramente uma falha.
Eu não sei se isso também não custou 7 ou 8 milhões ao Benfica. O Carrilho não custou nada, custou 12. Vai sair. E eles querem mandar embora, mas ninguém o quer.
Que eu
ninguém o quer.
Eu vaticinei que seria o melhor jogador do campeonato. E dava-lhe 2 anos para ele ser o melhor jogador do campeonato. 2 épocas. Sei que ele custou 6 milhões de euros para assinar. E eu não tenho dúvidas nenhumas. Posso me enganar e cá estarei para o ano para me penitenciar. Mas o grande jogador que o Benfica lá tem é este ano que ele vai aparecer. Teve um ano a adaptar-se ao futebol português. Chama-se Zivkovic. Eu não tenho dúvidas nenhumas do talento aqui.
Se o Benfica jogar com 12, vai pôr os mesmos 11 que o treinador quer e depois mais
e sinceramente, o próximo jogo de sábado pode corrigir um feeling.
Eu sou um homem de feelings. Vai sair quem para ele liderar?
Acredito que o Carrilho vai sair do Benfica.
O que é que tem a ver? O Carrilho é titular do Benfica. O Joãoz, quem vai sair?
Na minha opinião, se não for vendido, acho que o Sálvio é o próximo lateral direito do Benfica. Mas isto é uma opinião minha que eu tenho do que está ali a ser estudado. Pelas informações...
Então esse vai ser o extremo direito.
E eu acho que ele vai ser o extremo direito.
Sim, o que é que faz o Sérbio e o que é que faz o Rafa?
O Sérbio é extremo esquerdo e o Rafa.
Sim, mas
e permite-me já agora, se há coisas positivas na pré-época, é... O importante da pré-época é isto, é um jogador fazer pré-época. E os benfiquistas, que não, muitos deles infelizmente não sabem dar valor ao que se tem, O Rafa está a provar a importância que uma pré-época é precisa. O Rafa chegou em circunstâncias muito difíceis.
Mas já não vai jogar esse que falou?
Na minhas aulas do Benfica, Zivkovic e Rafa. E o Sérgio não vai jogar de início no Benfica. Não. É a minha opinião. O Rafa, o andamento que tem, até porque eu não sei se o Jonas vai ter pernas para a época toda, o Rafa vai ser...
Então, se isso não é que entre?
É ponta de lança, o Mitroglou vai...